O Sessão Cine Garimpo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Olá, bem-vindos a mais um Sessão Cine Garimpo. A gente volta com a série Os Outros, que me fisgou de um jeito tão intenso que eu não podia deixar de compartilhar aqui com vocês. Todo mundo tem que assistir. Peraí, deixa eu ver, poltrona F10. Pode entrar que já vai começar. Obrigada e boa sessão. Cinéfilo querido, acomode-se que a sessão já vai começar. Mas antes, alguns avisos importantes. Este é o Sessão Cine Garimpo, o podcast que te leva para pegar um cineminha. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal. Toda semana ela garimpa filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E se tiver mais alguém na sala, não se esqueça do fone de ouvido. Se precisar interromper este episódio, é só dar uma pausa. Você pode escutá-lo quantas vezes quiser. É permitido seguir o podcast, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e recomendá-lo aos amigos. É permitido também fazer outras atividades enquanto você ouve este podcast. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no @cinegarimpo no Instagram e no site cinegarimpo.com.br. Bom garimpo e ótimo episódio a todos.
Como é que a gente lida com a diferença de classe, diferença de cor, diferença de gênero, diferença de todos os tipos, num momento em que surge essa grande retórica de que o outro pode ser perigoso, né? O outro pode ser ameaçador, eu preciso me proteger do outro. Então criam-se os muros, é uma estrutura simbólica de negação da diferença.
Essa fala que a gente acabou de ouvir é do Christian Dunker. Ele é psicanalista e professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Mas o que será que ele quer dizer quando fala que condomínios são uma estrutura simbólica de negação da diferença? Parece uma fala complexa demais para explicar uma coisa que já faz parte do cotidiano brasileiro. Vida em condomínio aqui no Brasil é sinônimo de segurança e tranquilidade. Só entra quem a gente deixa entrar. Os muros nos protegem e quanto menos a gente sair para ver a vida como ela é, melhor. Mais seguros estamos. Afinal, já dizia o ditado, o que os olhos não veem. A vida em condomínio, como estilo de vida, é o pano de fundo da narrativa eletrizante de Os Outros, uma série original da Globoplay. Ou melhor, dá para dizer sem medo de errar que o condomínio é o protagonista. É nesse território murado que as relações entre os personagens acontecem. E é lá que eles se reconhecem como pessoas. E é nele, no condomínio, que os moradores depositam todas as fichas para serem felizes para sempre. Tá, é verdade, eu tô sendo irônica. Mesmo porque a gente tá careca de saber que o para sempre sempre acaba, como disse Cássia Eller. Ainda mais numa realidade em que os fundamentos são muito frágeis, embora pareçam inabaláveis. Mas é só aparência, porque eles estão calcados na tentativa de sanar os sintomas da sociedade, como o medo e a inveja. A estratégia devia ser derrubar a barreira que separa as pessoas para a gente olhar para a humanidade do outro. Mas o que acontece na prática é exatamente o contrário. A gente ergue muros para tornar o outro, o diferente, mais invisível ainda. Aqui a gente está falando de condomínio por causa da série Os Outros. Mas dá para pegar esse exemplo e pensar nos muros que separam Estados Unidos e México, Israel e Palestina, Coreia do Sul e do Norte. Eles seguem, obviamente, esse mesmo princípio. O Christian Dunker, que também foi consultor dessa série, desenvolve o raciocínio da lógica do condomínio no canal que ele tem no YouTube e fala mais em detalhes no livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros. E eu deixei para vocês, caso vocês se interessem, o link tanto do YouTube quanto do livro na legenda deste episódio. O que é importante saber agora é o seguinte, gente. A série Os Outros, criada por Lucas Paraíso e dirigida pela Luísa Lima, é a mais pura representação da falácia dos muros. Sabe aquela história de arrumar a mala e viajar para longe para se ver livre dos problemas? Então, não funciona. Enquanto a gente não olhar para o problema, não falar dele, não buscar soluções, os nossos medos, angústias e inseguranças entram na mala sorrateiramente e vão com a gente para onde quer que a gente vá. Por isso, muito cuidado com o que você coloca na sua bagagem da vida.
Eu não acredito.
Pode acreditar. Mais 10 anos e a gente quita.
Aqui você pode ir na piscina, na quadra. Aqui você pode tudo, filho.
Tudo isso para dizer que, a princípio, no condomínio Barra Diamond, onde a série acontece, a vida será feliz. Cibele, Amâncio e Marcinho se mudam para lá quando o garoto ainda é criança, realizando um sonho de vida. Tudo vai bem, até que uma briga de adolescentes deixa os pais enlouquecidos. O Marcinho é agredido na quadrinha pelo Rogério, que é filho da Mila e do Vando. A partir daí, o circo tá armado e os pais vão tirar satisfação uns com os outros. A necessidade de se sair melhor do que o outro, de contar vantagem, é muito maior do que a vontade de dialogar e de resolver. Uma briga de adolescentes é aqui o estopim para que a série de 12 episódios se desenrole, para que os personagens se desenvolvam e provem por A mais B, sem muita dificuldade, que o que a gente vê na trama é o que somos enquanto sociedade. A vinheta de abertura da série já diz isso. As letras do título Os Outros aparecem juntas para depois se separarem lentamente para que a gente possa ler a mensagem. Sou os outros. Um simples movimento de símbolos ali escancara o tamanho da encrenca. As famílias de Marcinho e Rogério vão tentar se afastar dos outros que ameaçam a felicidade familiar. Mas eles próprios, obviamente, representam esse medo, essa angústia, esse vazio que eles tanto querem fingir que não enxergam.
Nós somos pessoas de bem.
O problema são os outros, né?
E por pessoas de bem, entenda-se todo e qualquer cidadão que procure num condomínio o isolamento da outra parte da sociedade que não tem o direito de ultrapassar os limites do muro. Entre esses cidadãos que vivem naquele condomínio está um miliciano que se torna o novo manda-chuva desse local protegido. É ele que vai ditar as leis, que vai comandar e passa a ser autoridade. Poder e mando são instituídos ali, num contexto em que o poder público, que deveria, obviamente, zelar pela segurança dos cidadãos, sem distinção de classe social, gênero, raça ou cor, não atua. O personagem do Sérgio, que é esse miliciano corrupto, forma um novo comando com a Dona Lúcia, a síndica hipócrita e disposta a qualquer coisa mesmo, para manter os privilégios. Mas como cada um dos personagens traz junto com eles as suas neuroses, embora eles tenham a ilusão de que as neuroses ficariam do lado de fora dos muros, à medida que as regras de controle das pessoas ali no condomínio vão ficando cada vez mais rígidas, mais os moradores se afogam na própria solidão, no esvaziamento, na falta de convívio com o outro, na inveja e no medo. O ciclo vai se fechando, vai se afunilando e não tem mais saída. Olhar para fora não é uma opção. Afinal, eles optaram por esse muro que cerca e não deixa ninguém enxergar nada no mundo de fora. Olhar para dentro também não é uma opção. Afinal de contas, eles estão todos afogados, cada um no seu mar de lama particular. E é por isso que eles acabam indo até o limite. Os adolescentes ali, eles são marionetes dessa mente doentia dos adultos que tem medo deles mesmos. Enquanto transgredir é parte da experimentação dessa idade que os personagens vivem, eles ultrapassam essa linha que não é nada tênue entre a malandragem e a violência explícita. O machismo, o abuso moral e psicológico, tudo vai se somando para construir relacionamentos tóxicos entre os casais e nas relações de poder, constrói uma teia para dar a falsa sensação de pertencimento a esse território minado, que no final das contas, não é de ninguém. Interessante pensar sobre essa questão do território, já que a gente falou disso. Esse local cercado, onde só podem entrar as pessoas autorizadas, pode ser considerado um marcador físico do privilégio dos acessos. Esse é um termo usado pela arquiteta, urbanista e psicanalista Joyce Bert no seu livro Se a Cidade Fosse Nossa. Para dialogar com essa linha da Joyce, eu pensei em começar pela porta de entrada, ou melhor, pelo nome do condomínio, Barra Diamond. Eu nunca entendi esse hábito de dar nome estrangeiro aos locais. Isso constrói uma falsa ideia de notoriedade e conta muito sobre o que somos também. Surge o efeito de pertencimento a um lugar de privilégio, a um lugar a que outras pessoas não têm acesso, a um idioma que outras pessoas não entendem. Você pertence e o outro é excluído. Sobre esse autoproclamado controle das áreas ditas nobres, a Joyce Bert diz o seguinte, abre aspas, o que está nas entrelinhas é a ideia de exclusividade, o nós e eles, tão característico da mentalidade das elites brasileiras que ostentam e alimentam um orgulho mórbido em ser a exceção. Fecha aspas.
Se não fosse você, eu me protegeria. Isso aqui não é uma guerra.
É, então qual a solução?
Não me mata, por favor.
Você viu como é bom sacanear os outros?
E por falar em sacanear o outro, vale dizer, e a gente logo percebe, que essa série tem uma forte relação com o filme Parasita, do sul-coreano Bong Joon-ho. Claro que falando aqui da crítica social, mas também da trilha sonora, que vai pontuando aqueles momentos de catarse, em que a realidade beira o absurdo, porque a gente se vê ali, naquele caos, naquele dia de fúria, em que a intolerância prevalece e não tem mais nenhum sinal de racionalidade. Muito menos de respeito por si próprio ou pelo outro. Mas isso só é possível porque a gente tem um elenco talentosíssimo que inclusive abre alas para um trio de adolescentes que vai brilhar e vai representar a nossa juventude que se reveste dessa coragem fictícia para fugir do medo que eles sentem do futuro. Os Outros é uma sucessão de desavenças e de violências escalonadas a cada episódio e vai deixando os personagens nus diante de nós, espectadores. É sempre mais fácil apontar o dedo para o outro do que olhar para si próprio. Mas não tem disfarce, fantasia, mentira ou muro que torne invisíveis a distopia, a psicopatia e a solidão de cada um dos personagens. É uma sociedade doente, representada aqui pelos contornos mal ajambrados, ilusórios e totalmente inseguros de um condomínio. Agora que já entendemos que o outro somos nós, precisamos compreender também que os muros só atrapalham. Os muros interiores nos distanciam de nós mesmos. E os exteriores nos privam do convívio com as outras pessoas em espaços públicos. Conviver com as diferenças seria o caminho para a construção de cidades menos excludentes, com menos inversão de valores e discriminação. Obrigada pela companhia nesta sessão Cine Garimpo, e assim que as luzes da sala se acenderem, lembre-se de pegar os seus pertences. Não deixe de compartilhar este episódio com os amigos e de seguir este podcast. Você pode também acompanhar o Cine Garimpo no Instagram. Todo dia tem novidade por lá. Eu sou Suzana Vidigal, responsável pela concepção, curadoria, roteiro, apresentação e publicação deste podcast. O Sessão Cine Garimpo tem o selo da Rádio Guarda-Chuva e este episódio tem edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.